Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Sou peregrino penitente de paz e de esperança. O Papa Francisco, na sua videomensagem ao povo iraquiano, antes da sua viagem amanhã rumo ao país. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SIASTE, aprovaram a criação do Instituto Missionário Adjente Mamá Mushima, que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Dom Franco Coppola, arcebispo titular de Vinda e núncio apostólico no México, Dom Piero Santoro, bispo de Avezzano, na Itália, e, finalmente, Padre Amedeo Cencini, delegado pontifício Nutum Sante Sedis para a comunidade monástica de Bose, acompanhado pelo prior da mesma comunidade, Ufrei Luciano Manicardi. O Papa Francisco enviou uma mensagem em vídeo ao povo iraquiano dia antes da sua partida. O Papa fará sua viagem apostólica ao país de 5 a 8 de março. Na saudação inicial, o Santo Padre se apresenta como peregrino penitente e de paz. Desejo muito, disse o Papa, encontrar-vos todos, ver os vossos rostos e visitar a vossa terra, antigo e extraordinário berço da civilização. Venho como peregrino penitente, para implorar perdão e reconciliação do Senhor depois de anos de guerra e terrorismo, para pedir a Deus consolo para os corações e cura para as feridas. E venho até vós como peregrino da paz para repetir, sois todos irmãos. Sim, venho como peregrino da paz em busca da fraternidade, animado pelo desejo de rezar juntos e caminhar juntos, também com irmãos e irmãs de outras tradições religiosas, unidos pelo Pai Abraão, que reúne em uma só família muçulmanos, judeus e cristãos. Francisco afirma que se sente honrado em conhecer uma igreja mártir. Obrigado, disse, pelo vosso testemunho. Que os muitos demasiados mártires que vocês conheceram nos ajudem a perseverar na humilde força do amor. E o Papa ofereceu ao povo iraquiano o amor da Igreja de todo o mundo. Gostaria, disse, de vos trazer a carícia afetuosa de toda a Igreja, que está próxima de vós e ao mortificado Médio Oriente, e vos encoraja a seguir em frente. Não permitamos que prevaleçam os terríveis sofrimentos que vocês sofreram e que tanto me afligem. Não desistamos diante da propagação do mal. As antigas fontes de sabedoria das vossas terras nos guiam para outro lugar, para fazer como Abraão, que, embora tenha deixado tudo, nunca perdeu a esperança e, confiando em Deus, deu vida a uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Caros irmãos e irmãs, vamos olhar para as estrelas. Ali está a nossa promessa. Recordando os sofrimentos do povo iraquiano, todos cristãos muçulmanos e povos yazidi, pelas guerras e também da força de vontade de não desistirem, o Papa a todos anima. Agora venho à vossa terra, abençoada e ferida como peregrino da esperança. Da vossa terra, Nínive, ressoou a profecia de Jonas que impediu a destruição e trouxe uma nova esperança, a esperança de Deus. Por fim, o Santo Padre encorajou todos os irmãos. Deixemo-nos, disse, contagiar por esta esperança que nos encoraja a reconstruir e a recomeçar. Irmãos e irmãs de todas as tradições religiosas, desta terra. Há milênios, Abraão começou a sua viagem. Hoje cabe a nós continuá-la com o mesmo espírito, caminhando juntos pelos caminhos da paz. Por esta razão invoco sobre vós toda a paz e a bênção do Altíssimo. E peço a todos que façam o mesmo que Abraão. Caminhem com esperança e nunca deixem de olhar para as estrelas. E peço a todos, por favor, me acompanhem com a vossa oração. Shukran, obrigado, concluiu dizendo o Santo Padre.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEAST, aprovaram a criação do Instituto Missionário Adjuntos Mamã Mushima, que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
De 24 de fevereiro a 1 de março de 2021, no Santuário de Nossa Senhora da Mushima, diocese de Viana, teve lugar a primeira Assembleia Plenária Anual da SEAST, que contou com a presença de todos os bispos da Conferência, destacando-se as presenças de Dom Joaquim Nyanganga Chombe, bispo eleito do IJE, e do padre Adão António, administrador diocesano de Malange, igualmente a presença de Dom Giovanni Gaspari, núncio apostólico em Angola e São Tomé, que dirigiu palavras de saudação e de apreço a todos os bispos reunidos em plenária. Na sequência dos trabalhos, os bispos aprovaram, dentre vários documentos, a mensagem pastoral sobre o momento atual em Angola, intitulada Angola, Casa de Paz, Liberdade e Fraternidade. Os bispos aprovaram também as propostas para a criação de 3 dioceses, sendo 2 a desmembrar da Arquidiocese do Lubango e 1 a desmembrar da Diocese de Bangala. Os bispos aprovaram igualmente a criação do Instituto Missionário Adjuntos Mamã Mushima da SEAST e que formará sacerdotes para as dioceses de Angola e do mundo, assim como a aprovação da realização do 2º Simpósio Internacional de Pastoral Bíblica, a realizar-se em Luanda de 17 a 19 de setembro de 2021, bem como a nota pastoral sobre o uso indevido por não-católicos de terminologia eclesiástica católica, símbolos, vestes e materiais litúrgicos. Uma maior disponibilidade das congregações religiosas para a missão pastoral nas dioceses mais carenciadas de missionários constam das recomendações dos bispos que, em tempo de quaresma, convidaram todos os cidadãos ao arrependimento pelos pecados pessoais e sociais cometidos e a conversão autêntica ao Evangelho, como fez saber a imprensa o porta-voz da SEAST, Dom Belmiro Chisanguetti.
Em tempo de quaresma, os bispos convidam todos os cidadãos ao arrependimento pelos pecados pessoais e sociais cometidos e a conversão autêntica ao Evangelho, tendo em vista o bem comum e a felicidade de todos.
Na análise da situação do país e da leitura dos relatórios das dioceses, os bispos constataram a contínua agudização da situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. A falta de chuva no centro e sul do país volta a levantar o espectro da fome, pelo que os bispos apelaram às autoridades a criarem um plano de contingência.
Na análise da situação do país e da leitura dos relatórios das dioceses, os bispos constataram, alinhar, continua a agudizar-se a situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. A linha B, falta de chuva no centro e sul do país. Esta falta volta a levantar o espectro da fome, pelo que apelamos às autoridades a criarem um plano de contingência. C, Os bispos manifestavam-se preocupados com a degradação do discurso político que ameaça desmoronar o edifício da unidade nacional, reconciliação, justiça e paz em construção, com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a nação e com a ética.
Os bispos manifestaram igualmente preocupação com a exploração de hidrocarbonetos em áreas sensíveis da natureza.
Com grande e grave preocupação, assiste-se a uma corrida desenfreada pela exploração de hidrocarbonetos em áreas sensíveis, como parques e reservas naturais, colocando em risco a biodiversidade e a sobrevivência das populações.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
As dioceses portuguesas continuam a organização da Jornada Mundial da Juventude de 2023. Em Braga, cada arciprestado da arquidiocese recebeu uma cruz com o logo da JMJ 2023. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Portugal continua a viver em estado de emergência devido à pandemia de Covid-19. Desde meados de janeiro que foi declarado o confinamento geral da população. Contudo, não obstante esta grave crise sanitária que já dura há um ano, as redes digitais têm possibilitado o encontro dos jovens que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. As estruturas diocesanas de juventude estão a organizar-se, como aqui temos revelado nas últimas semanas. No som da Agência Eclésia, noticiamos aquilo que está a ser feito nas dioceses da Guarda, Viana do Castelo e Coimbra. Nesta edição, colocaremos em destaque a Arquidiocese de Braga, na reportagem do jornalista Henrique Matos, através do testemunho do responsável diocesano, Alberto Gonçalves. Também na Arquidiocese de Braga, a pandemia tem dificultado o trabalho pastoral. Mas já foi distribuída uma cruz com o logo da Jornada Mundial da Juventude 2023 a cada arciprestado para unir os grupos e movimentos. E foi lançado o desafio de ser encontrado um espaço digno para colocar essa mesma cruz e fazer caminhada para a JMJ.
O início desta caminhada foi pegar num momento que já tinha sido adiado e que foi sendo adiado constantemente por causa desta pandemia, até ao limite que achámos que era possível, e resolvemos entregar uma cruz a cada arciprestado. Os movimentos pedimos-lhes para se integrarem no arciprestado onde estavam e no arciprestado onde tinham presença e trabalho feito, e aí faziam também caminhada com o próprio arciprestado. E a partir daí, também desafiámos cada arciprestado, e já alguns o fizeram, desafiámos cada arciprestado a arranjar um espaço digno, um santuário, uma igreja que fosse central, para colocar essa cruz e com ela fazer uma caminhada para as próprias jornadas.
Alberto Gonçalves assinala a importância dos símbolos que acompanham a caminhada de preparação para a Jornada Mundial da Juventude e recorda o empenho de Dom Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, que disse aos jovens que o símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude é Jesus Cristo.
Nós precisamos sempre de símbolos que nos acompanhem. E esta entrega da cruz e a entrega na própria Igreja Mãe da Diocese, o Senhor Dom Jorge, disse que o símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, acompanhado por esta cruz que eles vão levar, vai ser o símbolo que todos querem acompanhar e que vão atrás. Portanto, ao darmos a cruz e ao entregá-la a cada arcebispado, queremos que eles tenham um símbolo e que se revejam naquele símbolo, nesta caminhada de preparação para as jornadas, mas ao mesmo tempo de renovação e de trabalho da juventude. Esta pandemia veio, embora que os jovens são mais ágeis em usar as novas tecnologias, que nós agora estamos a fazer, mas esta pandemia veio-os separar um bocadinho daquele contacto pessoal que tinham no dia-a-dia e cada vez mais falamos em distanciamento e não em se juntarem. E, portanto, o símbolo da cruz é uma forma de, dentro das possibilidades, eles se juntarem à volta da cruz e aí rezarem, e aí caminharem, e aí refletirem sobre a pastoral de jovens, sobre o trabalho deles na igreja e tudo isto que é preciso fazer até às próprias jornadas. As jornadas vai ser um momento, vai ser aquela semana importante, mas que obriga a que haja uma caminhada de trabalho, de reflexão, de oração, porque senão as jornadas em si vai ser um encontro rápido que se vai passar em 4, 5 dias e pronto, e acabou.
A caminhada de preparação é o mais importante neste tempo que é preciso percorrer até à Jornada Mundial da Juventude de 2023, diz Alberto Gonçalves, que afirma ainda ser essencial envolver os jovens para que se sintam parte da organização.
Os jovens, quando lhe damos motivos, quando lhe damos razões, quando lhe damos importância também e trabalho e os envolvemos, porque aí temos que ser nós a convocá-los e a envolvê-los, que eles se mostrem úteis. Não é apenas lhe dar coisas para eles fazerem, é eles sentirem-se parte desse trabalho e desta caminhada, que eles envolvem-se. E não é ir às jornadas, o ir às jornadas é depois e ainda vai demorar algum tempo. É esta caminhada de preparação das jornadas, de renovação dos próprios grupos jovens e também de acolher aqueles que terminam o percurso de catequese.
A Jornada Mundial da Juventude de 2023 já tem site, logótipo e atividades nas dioceses portuguesas a cada dia 23. Recentemente foi lançado o hino da jornada. Uma canção inspirada no tema da Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Nas dioceses de Portugal, a Jornada Mundial da Juventude 2023 está a gerar muito trabalho pastoral nos grupos e movimentos de jovens, ativando uma dinâmica de esperança em tempo de pandemia. Laudetur Jesus Cristo.
Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Em Cabo Verde foi apresentado na cidade da Praia o projeto do Hospital Nacional de Cabo Verde, infraestrutura que deverá ter capacidade para 134 camas, dos quais 12 de cuidados intensivos. O orçamento inicial é de 7,2 milhões de contos, incluindo os equipamentos que consumirão mais de 50% do montante a ser gasto. De acordo com o projeto de infraestrutura, que ficará na zona de Achada Limpo, da cidade da Praia, que será dotada de equipamentos modernos e de alta tecnologia, propondo soluções para que o país possa contar com disponibilidade de serviços para fazer face a situações de maior complexidade. O Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, adianta que a proposta é que o mesmo seja complementar como forma de maximizar a utilização dos recursos nos hospitais centrais existentes.
Portanto, seria algo complementar e por isso a identificação das áreas estratégicas, como já vimos. Então é um hospital que se prevê ter até um máximo de 134 camas, com 12 camas de cuidados intensivos, salas para imagiologia, como já dissemos, que possibilitariam fazer intervenções, laboratórios tanto para a área de medicina nuclear e para outras áreas que ainda não estão disponíveis no país, a radioterapia, como já se falou aqui, e também prever o reforço dos métodos de imagem, especificamente em relação à ressonância magnética, à angiografia e à TAC.
O objetivo deste novo hospital é reduzir as evacuações externas que anualmente Cabo Verde realiza, tendo em conta o déficit de prestação de cuidados de saúde em determinadas áreas, inserir em rede colaborações com hospitais e centros de referência e posicionar Cabo Verde como um país seguro do ponto de vista sanitário e de saúde. O ato de apresentação do projeto do Hospital Nacional de Cabo Verde foi presidido pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que afirmou que, com mais este passo, o governo está a cumprir um compromisso importante do seu programa de governação.
Esta é uma etapa de um longo processo que se iniciou há cerca de 2 anos e terá a sua concretização nos próximos 3-4 anos. Primeiro, justifica-se por uma necessidade. A necessidade de Cabo Verde ter um hospital de referência com as valências deste hospital, tecnologicamente avançado, e que irá proporcionar aos profissionais de saúde boas condições para o exercício da medicina e tendo em conta as especialidades que o hospital irá oferecer.
O chefe do governo fez questão de realçar que este hospital será público integrado no Serviço Nacional de Saúde e que, apesar de estar na cidade da Praia, irá servir todo o país.
Será um hospital sediado na Praia, que vai servir Cabo Verde, um hospital público integrado no Serviço Nacional de Saúde, cujo financiamento terá várias valências. Pode ser um financiamento com participação de parcerias público-privadas e gestão também em parceria pública-privada. Mas o hospital é público e estará integrado no Serviço Nacional de Saúde. Há uma decisão política para a sua construção, um investimento de 7,2 milhões de contos para um horizonte de 3 anos.
Uma equipa interministerial já está criada para trabalhar no sentido da programação e planeamento de todas as etapas até chegar à construção. Questionado sobre porquê que só agora o governo decidiu fazer esta apresentação, Ulisses Correia Silva explicou que o projeto da construção do hospital não é uma ideia que surgiu agora. A conclusão está prevista para 2024. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva disse que a chegada da vacina contra Covid-19 não depende apenas da vontade de Cabo Verde. Ulisses Correia Silva falava aos jornalistas no final da apresentação do projeto Hospital Nacional de Cabo Verde e garantiu que o país não tem problemas de financiamento para a aquisição das vacinas, estando já os recursos disponíveis para o efeito.
Nós já estamos inscritos na COVAX, temos informação de que estará para breve a chegada das primeiras vacinas a Cabo Verde, mas não posso dar uma data fixa que não depende apenas de Cabo Verde. Nós não produzimos vacinas, não é? As vacinas vêm de fora, não temos um problema de financiamento da aquisição das vacinas, há recursos disponíveis. Temos já um calendário que está definido e que irá ser concretizado e esperamos que seja o mais breve possível.
O primeiro-ministro negou que o governo tinha dito que Cabo Verde seria o primeiro país da África lusófona a receber as vacinas contra o novo coronavírus. Informações avançadas indicam que Cabo Verde vai receber 108 mil doses de vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas na Índia, e 5.850 doses da vacina de Pfizer, ao abrigo da iniciativa COVAX, mas os prazos de entrega ainda não estão oficialmente definidos. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.
Vou pegar desse nada, acabou de ouvir com o senhor, o tá falando.